Hoje vamos fazer uma análise aprofundada, a um paradoxo muito nosso. Exportamos algumas das mentes mais brilhantes da Europa, mas internamente a nossa economia, bem, quase não cresceu nas últimas 2 décadas.
Pois caímos consecutivamente naqueles rankings europeus, não é? E é frustrante.
Exato. E para entender isto, vamos olhar para um documento fascinante de 2026. É um position paper da SEDES, que, para quem não sabe, é um think tank que pensa o país há mais de 50 anos.
Certo. Escrito pelo Sebastião Feio de Azevedo e pelo Carlos Brito, e o argumento central deles é bastante provocador.
Mesmo. Eles dizem que as grandes reformas falham sempre porque não vale a pena reestruturar o Estado sem mudar drasticamente a nossa cultura comportamental.
E usam uma imagem muito forte para isso. Falam de Portugal como um barco no Atlântico.
Ah, essa parte é incrível. Fiquei mesmo surpreendido com a analogia.
Pois é, um barco que tenta atracar e fixar-se na exigência europeia, mas que é constantemente arrastado pelas correntes comportamentais da América Latina.
E aí entra aquela velha mentalidade que eles chamam de dinheirito trabalhito.
Exatamente. Aceita-se uma produtividade estagnada em troca de salários baixos. É um ciclo de conformismo que nos prende.
É como tentar correr uma maratona com botas de chumbo. O esforço é gigante, mas não saímos do sítio. E o documento vai buscar a origem desse peso às raízes do Estado Novo.
Sim, ao tal modelo corporativista de antigamente.
Pois, mas quer dizer, como é que uma ditadura que acabou há meio século ainda prende a nossa economia atual? Não será uma desculpa um bocado conveniente?
À primeira vista parece, mas a ligação que eles fazem é muito estrutural. Repara, no Estado Novo, o Estado organizava e controlava as profissões a partir do centro.
Certo, o famoso Bloco Central.
Exato. Com a democracia, esse bloco fragmentou-se, mas a mentalidade de defender exclusivamente o próprio grupo ficou lá.
Ou seja, em vez de um sistema central, hoje temos pequenas corporações.
Sim, na saúde, na justiça, na educação, operam como autênticos mini-feudos.
Portanto, temos dezenas de pequenos grupos que, conseguem paralisar as reformas estruturais só para protegerem os seus benefícios a curto prazo.
É essa a mecânica, pá. O Estado acaba por ceder à pressão de quem tem maior poder de bloqueio e a paralisia torna-se sistémica.
O que nos leva inevitavelmente à classe política, porque as gavetas do Parlamento estão cheias destes diagnósticos.
Pois estão. A informação existe.
E aqui entra o que eles citam como a maldição de Juncker.
Essa ideia é fascinante e um bocado trágica ao mesmo tempo.
É a ideia de que os políticos sabem exatamente o que têm de ser feito, só não sabem como ser reeleitos depois de o fazerem. Mas custa-me aceitar isto de ânimo leve.
Porquê? Achas injusto?
Acho que parece que estamos só a culpar os eleitores por não reelegerem quem toma medidas difíceis, isentando os políticos de terem verdadeira coragem.
Mas o texto critica mesmo essa falta de coragem política, especialmente a recusa em colocar a produtividade e a estabilidade fiscal no centro das decisões.
Certo, porque a política por si só não cria riqueza, só a distribui.
Exatamente. A maldição de Juncker mostra este vício de prometer distribuição imediata para ganhar eleições, ignorando que é impossível distribuir riqueza de forma justa sem primeiro a produzir.
Faz todo o sentido. E é aqui que a política choca de frente com a tal cultura comportamental de que falámos no início.
Sim, eles entram por umas áreas mais pantanosas do nosso dia-a-dia.
As tais areias movediças do civismo falam de falta de pontualidade, de condução agressiva impune, e eu pergunto-me como é que um gajo a conduzir mal na autoestrada afeta o PIB nacional?
O mecanismo oculto aí é a percepção de impunidade e a erosão da confiança cívica.
Pode explicar melhor essa parte?
Claro, quando pequenas infrações não têm consequências, instala-se a ideia de que as regras, são contornáveis. A falta de pontualidade desrespeita o tempo dos outros, por exemplo.
Pois, e a condução agressiva mostra que o egoísmo está acima da lei.
Precisamente. E esta tolerância ganha escala. Se aceitamos isto no trânsito, acabamos por tolerar, o chico-espertismo nos negócios e a ineficiência na gestão pública.
Destrói-se a confiança nas instituições. E sem isso, não há investimento nem crescimento, o que, explica o foco tão surpreendente do documento no futebol.
Sem dúvida, eu confesso que fiquei fascinada com essa perspectiva.
Eles chamam à forma como consumimos futebol na televisão uma mistura letal, uma espécie de droga onde se celebra o jogador que simula a falta.
Sim, o tal Chico esperto que ganha vantagem ilegalmente.
Exato. Ou o dirigente que subverte a regra. Ou seja, o desporto passa a ser uma escola de antiétrica em canal aberto, ensinando que a arte e manha vence sempre o mérito.
E por isso é que a solução dos autores avança por aí. Eles sugerem usar a regulação da mobilidade e um novo pacto ético no futebol para reeducar as pessoas em massa.
Inspirado no modelo inglês, certo?
Exatamente. Em Inglaterra, as transmissões focam-se no jogo jogado, ignoram as polémicas artificiais e punem severamente quem tenta enganar o árbitro.
O objetivo é reinstalar na cabeça das pessoas, sobretudo nos jovens, que o respeito pelas regras compensa mais do que a fraude.
É isso mesmo. Porque injetar fundos europeus ou criar novas leis não chega se não mudarmos este tecido ético de base.
Sem uma cultura inflexível e exigente com o tal jeitinho, o país não avança.
Pois não. Qualquer reforma acaba devorada pelos vícios crónicos do sistema.
O que nos deixa com um pensamento final um bocado provocador para quem nos ouve refletir.
Venha ele.
Se a nossa bússola ética coletiva é tão moldada diariamente pela tolerância a infrações e pelo chico-espiritismo, será que a chave oculta para acelerar o PIB de uma nação inteira esteve desde sempre escondida nas bancadas de um estádio de futebol num domingo à tarde? Fica a reflexão.